jovempan.com.br. Oi, Brasil! Boa tarde! É sexta-feira, dia 7 de abril de 2017, no ar o Jornal de Esportes pela Jovem Pan para todo o Brasil. Meio-dia e um, os principais destaques do dia agora para você. Palmeiras recebe hoje o Novo Horizontino, mas no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. São Paulo deve ter mudanças, deve não, terá mudanças amanhã contra o Linense no Morumbi. Corinthians recebe o Botafogo de Ribeirão domingo, precisando vencer para chegar à semifinal. Santos terá volta de Zeca segunda-feira contra a Ponte Preta no Pacaembu. Esporte vence bem pela Copa Sul-Americana. Destaques no Jornal de Esportes que está começando com o timaço da Pan para todo o Brasil. Vamos começar falando do Verdão, afinal o jogo é hoje, minha gente. É sexta-feira, mas sexta-feira de futebol pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo será no Paulo Machado de Carvalho, atenção palmeirense, jogo no Pacaembu e o Verdão enfrentando outra vez o Novo Horizontino. Ganhou bem o primeiro jogo, ninguém espera dificuldades para a classificação, né? O Zeca Cardoso está na linha para falar do Palmeiras para o jogo de hoje. Fala, Zeca!
Boa tarde, José Manuel, boa tarde a todos os ouvintes aqui deste Jornal de Esporte. E já foram vendidos antecipadamente 26 mil ingressos para o jogo de logo mais, hein, Zé? Para variar, a torcida do Palmeiras fazendo coisa boa, lotando o estádio no dia do jogo do Verdão. O Palmeiras fez um treinamento aberto na última quarta-feira apenas para a imprensa. O time foi esse aqui, Zé. Pela direita o Fabiano, já que o Jean continua machucado. Mina, Edu, Dracena, Zé Roberto. Felipe Melo, William, Tchê, o Guerra, o Dudu e o Borja. Aí, ontem, o Eduardo Batista fez um treinamento no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, com os portões fechados. E foi questionado pela imprensa, antes da partida, quando deu coletiva na academia de futebol, se iria ter surpresas na sua escalação ou se o time é mais ou menos o que a gente pôde ver da última quarta-feira.
Na essência, não. Nós vamos testar mais um homem ali, né, para ver um outro sistema, uma variação, mas 90% vocês viram ontem. Hoje é mais, nós vamos ensaiar umas bolas paradas. O gramado do Pacaembu é um pouco diferente do que a gente tem jogado, é um campo muito rápido, previsão de chuva, né? Então essa é a intenção, de trabalhar um pouquinho mais a parte tática, mas principalmente se adaptar ao campo, a velocidade da bola, tudo isso a gente vai procurar fazer hoje.
E a dúvida do Eduardo Batista, esse homem que ele treinou, foi o Keno no lugar do Guerra. O Guerra voltou da seleção venezuelana com duas fraturas no nariz e um problema no quadril. Treinou normalmente essa semana, mas provavelmente não aguentaria os 90 minutos da partida. Essa é a dúvida, Guerra ou Keno? Com isso, mudaria a posição do Dudu. O Dudu, se o Guerra jogar, vai jogar aberto pelo lado esquerdo, e se o Keno jogar, ele joga por dentro. Aí o Eduardo Batista falou onde ele prefere o Dudu.
As duas posições ele rende bem, né? Por dentro ele tem uma aproximação com o Borja, né? O passe final dele é muito qualificado, né? Eu consigo, no 4-2-3-1, que é o sistema, eu consigo aproximar os dois e esse passe acontece. Mas também do lado esquerdo, né? Ele não fica preso do lado esquerdo, ele tem liberdade de vir para dentro, né? E ser esse meia. Então, é muito mais uma situação de quem eu vou colocar ali para ocupar o espaço do que da função do Dudu. Todas as vezes que o Dudu faz um passe, né, de gol, que serve o atacante, ele está por dentro, né? Então, é uma questão de início só, de um detalhe de posicionamento. Mas o Dudu, ele sempre acaba vindo por dentro para servir os companheiros na hora do gol.
E o Eduardo Batista, a gente viu ele já conversando bastante, sabendo a característica dos seus jogadores. Já são quase 4 meses no comando do Palmeiras. E ele foi questionado, será que esse Palmeiras já tem a sua cara?
não sei quanto tem do meu time. Tem muito do Palmeiras, né? Um time aguerrido, um time que marca alto, né? Algumas coisas a gente tem que estar sempre ajustando, né? Eu cresci vendo Palmeiras, né, na sua academia, né, com Ademir da Guia, com o time que jogava, com imposição, com posse, né, tudo isso a gente busca fazer. Então esse não é o time do Eduardo, esse é o time do Palmeiras, né? A gente tem criado alguns equilíbrios e buscando cada vez mais, né, mas a gente falar que nós estamos satisfeitos hoje, não, ainda não. Eu acho que o Palmeiras, pela qualidade do seu elenco, né, nós não podemos nos acomodar. A gente tem coisas boas, mas mesmo essas boas, ainda há condições de evoluir.
Para a gente encerrar a participação do Eduardo Batista, o Luan, zagueiro que era do Vasco da Gama, foi contratado. O Palmeiras pagou 10 milhões de reais. Na verdade, a patrocinadora Master pagou esses 10 milhões de reais. 5 anos de contrato pelo zagueiro de 23 anos. E o Eduardo Batista falou que o Luan chega com status para brigar para ser titular.
Vem para brigar, é um jogador que nós já tínhamos falado desde o final do ano passado, nós já estávamos atrás, né? E com a vinda do Antônio Carlos, a gente deixou um pouquinho em stand-by. E aí a gente sabe que a gente tem um Mina que vai para a seleção, o Vitor Hugo também é cotado para a seleção, então a gente, e com a perda do Thiago Martins, precisou voltar, né, no Luan. O Luan sempre foi o nome, um zagueiro jovem, rápido, com experiência internacional de seleção brasileira. É um cara que vem para ajudar, lógico que ainda vai vir uma fase de recuperação, né, física e médica, mas vem para brigar para um lugar nesse time.
Para a gente encerrar, Zé, ontem fizemos um tour pelo Centro de Excelência do Palmeiras. Algo espetacular. Fomos apresentados pelo Cícero Souza, que é o gerente de futebol, e o Alexandre Matos, diretor executivo. Logo após apresentarem toda a nova estrutura do Palmeiras, que é excelente, de primeiríssimo mundo, mostraram os quartos do hotel que tem lá, 44 quartos, 34 deles individuais, para os jogadores ficarem concentrados. O Cícero Souza e o Alexandre Matos fizeram uma apresentação sobre o departamento de futebol do Palmeiras. Com essa estrutura, com essa organização, e se continuar nessa toada, vai ser difícil tomar a liderança do Palmeiras, viu, Zé?
É muito bom, viu, Zeca Cardoso? Daqui a pouco no Esporte em Discussão, vamos falar mais do Verdão, né? Que apresentou esse centro de excelência espetacular mesmo, não é? Palmeiras está com um grande time, está com uma grande estrutura. Se trabalhar direitinho, a visão for a longo prazo, Palmeiras vai ficar por anos e anos aí, pelo menos disputando tudo que participar em termos de títulos no futebol do Brasil e da América do Sul. Bem, minha gente, agora 12 horas, mais 8 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Nesta sexta tem decisão no seu rádio. Depois de vencer o jogo de ida fora de casa, o Palmeiras quer confirmar a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. A partir das 8 da noite você acompanha todos os lances desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Futebol é aqui, na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação. E Benegripe, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
É, meus amigos, começa hoje a rodada de volta, de jogos de volta nas quartas de final do Campeonato Paulista. Teremos à noite no estádio do Pacaembu o confronto entre Palmeiras e Novo Horizontino, transmissão do Fausto Favara aqui pela Jovem Pan. E amanhã, sábado, 16h, no Morumbi, o jogo de volta entre São Paulo e Linense. Se bem que o primeiro também foi no Morumbi, mas comando do Linense, agora mando do São Paulo contra o Linense na ida 2-0 tricolor. Vamos falar com o nosso Felipe Altarujo, ele está ligado nas coisas do tricolor do São Paulo Futebol Clube e conta tudo para o ouvinte Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Pois não, Altarujo?
José Manuel de Barros, boa tarde, uma ótima tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. O São Paulo joga amanhã, enfrenta o Linense, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Venceu o jogo de ida por 2-0 no último domingo no Morumbi com o mando do Linense, agora faz jogo de volta mais uma vez no Morumbi, podendo perder por até um gol de diferença. Vantagem no placar, classificação meio encaminhada para a semifinal. Essa pode ser a última oportunidade boa mesmo para o Rogério Ceni usar um time mesclado, poupar alguns jogadores, porque daqui para frente a coisa vai apertar. Decisões contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, adversário bastante complicado para o time do São Paulo, e também semifinais do Paulistão, que já devem ter os clássicos. Então, se o Rogério Ceni quiser poupar jogadores para essa maratona de decisões, esse jogo de amanhã contra o Linense pode ser a última oportunidade. A tendência é que os jogadores que entraram em campo na Argentina na última quarta-feira contra o Defensa e Justiça não joguem no sábado. O provável time do São Paulo, então, para pegar o Linense, na verdade, é nem provável, né? Porque é difícil falar improvável no São Paulo. O Rogério Ceni vem fechando os treinamentos, mas pelo que se pôde analisar até aqui, pela lógica do Rogério, um time, se não provável, bastante possível amanhã no Morumbi seria Renan Ribeiro no gol, Bufarini, Maicon, Lugano e Júnior Tavares, João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero, e aí no ataque, Neilton, Luiz Araújo e Gilberto. Esse é o provável, possível São Paulo que pega o Linense hoje pela manhã. O elenco treinou no CCT da Barra Funda e o zagueiro Maicon conversou com a imprensa. Ele ressaltou a importância de manter o foco no jogo de amanhã, mesmo com a vantagem de 2-0, e ainda assim não relaxar.
Que a gente não pode relaxar, a gente já passou por alguns momentos difíceis esse ano, principalmente em termos de levar gols, então a gente sabe que se a gente der mole uma ou duas vezes, a gente pode ser surpreendido em casa, porque também o Linense não está nessa fase à toa, foi uma equipe que fez uma belíssima primeira etapa, então a gente tem que respeitar o adversário, fazer o nosso papel e tentar mandar no jogo amanhã.
O Michael falou também sobre a sequência de mata-mata em abril, Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Disse que o foco é o mesmo em todos os torneios, mas que cada competição tem suas características próprias.
O mês de abril é um mês de muita decisão pra gente. A mentalidade é a mesma, independentemente de qual campeonato seja. Mas eu acho que cada campeonato tem uma atenção especial. É um estilo de jogo diferente, é um campeonato à parte. Então a gente tem, por exemplo, a gente vai jogar no sábado amanhã contra o Linense, o Campeonato Paulista. Nosso objetivo, a gente tem uma vantagem de 2-0. A gente tem que entrar com ainda mais vontade, porque a gente não pode ser surpreendido. A gente buscou uma vantagem muito boa de 2-0. Se a gente for surpreendido, o que a gente fez no passado será em vão. Então a gente tem que ter o máximo de atenção. Na quinta-feira já temos outro objetivo totalmente diferente, uma equipe totalmente diferente, uma equipe que a gente aparentemente não conhece, uma equipe que vem ganhando sempre. Se eu não me engano, eu acho que não teve nenhuma derrota durante a temporada. Então a gente tem que ter bastante atenção a cada adversário. A gente estuda de uma maneira para que a gente possa chegar no jogo e não ser surpreendido.
Sequência de jogos decisivos. São Paulo jogou duas vezes por semana em todas as semanas nesse ano. Mas segundo o Maicon, mesmo assim, não existe cansaço graças ao rodízio promovido pelo professor Rogério Ceni.
Não, porque a gente tem feito bastante rodízio. Assim, eu falei numa entrevista anterior que Nós éramos a única equipe que todos os jogadores que estavam inscritos tinham participado de todos os jogos. Então, acho que o cansaço não é motivo, a gente tem um elenco muito forte, então a gente tem peças de recomposição muito boas. Então, o cansaço não é problema para nós nesse momento.
Muitas perguntas feitas no São Paulo nos últimos dias em relação ao ataque. Diminuiu o ritmo daquele ataque avassalador do São Paulo no início da temporada. Antes criticava-se o time porque fazia muitos gols, mas tomava muitos gols também. E agora muitos, até com certo oportunismo, dizem que o time toma menos gols, mas também está fazendo menos gols. E o Maicon acha exagerada essa cobrança em cima do time do São Paulo.
A gente quer sempre vencer, mas nem sempre as vitórias vão vir com frequência. O principal objetivo é não perder. A gente não tem perdido. Isso daí também é muito importante, a gente trabalhar não com derrotas. Mas é claro que o São Paulo é sempre muito pegado. Se ganha por 1-0, é porque não fez muito gols. Se ganha por 2-1, é porque fez 2 gols e tomou 1. A gente vê equipes aí que ganham jogos de 1-0, 6-0, gol sofrido, e a gente não vê tanta cobrança assim, mas o São Paulo é como eu falo, é o maior de São Paulo, na minha opinião, e eu tenho certeza, vai ser sempre mais cobrado. Isso daí não tem problema algum. A gente vai trabalhar cada dia mais para melhorar, para a gente corresponder a nossos companheiros com a comissão técnica e também aos torcedores que têm nos apoiado bastante.
E por que o São Paulo é o mais cobrado? Maicon responde.
Porque é o maior. Acho que quando a gente é grande, a gente sempre é mais cobrado que todos os outros, sem dúvida nenhuma. E é lógico que é legal o tipo de cobrança, mas tem algumas coisinhas que às vezes pegam no pé demais. É como eu falei, se a gente ganha de 3-0, tá tudo bem. Se a gente ganha de 1-0, é porque não fez gol. Se a gente ganha de 2-1, é porque ganhou, fez 2 e tomou 1. Mas é normal, como eu falei, a equipe grande vai ser sempre cobrada. E isso daí a gente já está acostumado, a gente não trabalha também em cima de crítica, em cima de cobrança, isso é normal. Quem não quer cobrança, como eu sempre referi, fica em casa sentado no sofá. A gente está acostumado com isso, mas eu acho que às vezes em certos pontos eu acho que há muito exagero sobre isso.
Tá aí, esse foi o Maicon falando hoje de manhã no São Paulo. Outros dois destaques rápidos do Tricolor, José Manuel de Barros. Primeiro, Lugano, ele foi multado em R$10 mil pelo Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD de São Paulo, porque na 10ª rodada do Paulistão, jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, ele foi sorteado para participar do exame antidoping. O regulamento diz que o atleta sorteado tem que ir direto para a sala de exame depois do jogo, mas o Lugano foi antes para o vestiário do São Paulo, foi então multado por isso, mas o Tricolor vai recorrer, alegando que era muito perto uma sala da outra e o Lugano teria então se confundido. Outro destaque é a eleição, as duas chapas se inscreveram hoje e os candidatos à presidência do São Paulo vão ser mesmo o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, atual presidente, e o José Eduardo Mesquita Pimenta, ele que foi presidente do São Paulo entre 90 e 94, tenta voltar agora na eleição do próximo dia 18 de abril, José Manuel de Barros.
Muito bem, Felipe Altarujo, neste sábado, então, 16h no Morumbi, São Paulo e Linense, o jogo da volta. Vamos de Corinthians ao vivo agora, jogo do Corinthians é domingo. Você viu que a gente tá na sequência certinho, né? Palmeiras foi o primeiro a ser destacado, Palmeiras joga hoje no Pacaembu, transmissão na Pan do Fausto Favara. Amanhã o jogo do São Paulo, 16h no Morumbi, domingo também às 16h. Na Arena Corinthians tem o jogo da volta entre Corinthians e Botafogo. Na ida deu empate. O André Ranieri está com a gente para falar ao vivo do time. Fala aí, André.
É isso mesmo. Muito boa tarde a você, José Manuel de Barros. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes aqui no CT agora. Muita chuva. Até fui ali na parte externa, mas estava chovendo muito, barulho muito alto, né, da chuva batendo na proteção aqui. Eu voltei na sala de imprensa porque estava completamente sem condições. Corinthians fez agora há pouco o penúltimo treino visando a partida deste domingo diante do Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Itaquera. Fase quartas de final, jogo de volta, né? Lembrando que no jogo de ida deu empate por 0-0. Corinthians, inclusive, foi muito criticado nessa partida, não teve uma boa atuação. O jogo, como um todo, de fato, foi muito ruim. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir o Rodriguinho, né? Ele falou nas últimas horas e ele destacou a lesão que vem sentindo no joelho. Ainda é dúvida para a partida deste domingo, assim como o Jadson, né? O Rodriguinho tem uma lesão, um desconforto no joelho e o Jadson, ele tem um desconforto na coxa, né? Os dois jogadores preocupam ao técnico Fábio Carilli. Mas vamos ouvir o que o Rodriguinho disse sobre essa lesão que ele vem sentindo no joelho.
Eu tô sentindo algumas dores. A princípio a gente fez só um exame clínico, feito por ele, pelo filho dele. E eles acham que é uma tendinite. Mas sei que tá me incomodando bastante, me limita de algumas coisas. Eu espero, tô fazendo de tudo, tratamentos, fortalecimentos, para que essas dores possam parar, né? E que não precise de cirurgia, alguma coisa mais grave, né? Que eu possa parar por mais tempo, porque eu quero estar em melhores condições para poder evoluir, ajudar, né? Voltar ao ritmo que estava antes, para poder ajudar cada vez mais a equipe.
Desde o início da temporada, todo mundo diz que o Corinthians é a quarta força de São Paulo. Será que isso incomoda os jogadores do Corinthians e também o Rodriguinho? O meio de campo do Timão responde.
Eu não me incomodo nem um pouco com que as pessoas falam de ser quarta força de São Paulo, né? Por enquanto que estiver dando tudo certo, como a gente vem demonstrando dentro de campo, isso aí vai naturalmente saindo da cabeça das pessoas. Já vencemos os clássicos, né? Demonstramos que temos totais condições de vencer as equipes ditas favoritas, né? Pretendemos chegar forte em todas essas competições.
E o Rodriguinho também fala sobre o Corinthians ter que propor o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Corinthians, quando precisa propor o jogo, vem tendo alguma dificuldade. Será que vai ter dificuldades também neste domingo?
Realmente aí que está o nosso desafio, né? Enfrentar uma equipe que vai se defender bastante, explorar os contra-ataques. A gente vai ter que jogar propondo o jogo, com poucos espaços, tentando triangular e chegar bem para criar oportunidades, para que o jogo possa finalizar, para que eu, o Romero, os atacantes possam chegar em uma boa condição, né? Então a gente tem que atacar forte, pressionar a equipe adversária para que não possa respirar nenhum minuto.
No Campeonato Paulista não tem um gol qualificado, né? Então qualquer empate vai levar a decisão entre Corinthians e Botafogo para as penalidades. Rodriguinho fala se os jogadores estão treinando pênaltis e também sobre o Corinthians ter perdido 5 mata-matas nos últimos 2 anos.
Olha, você acabou de me lembrar, né? Que tem essas estatísticas aí, né? Essas coisas. Foram coisas que aconteceram, tem que ser passado, né? A gente tem que focar no primeiro nos 90 minutos, né? Lógico que a gente vai treinar pênaltis, porque é uma situação que pode ocorrer e a gente tem que estar preparado para isso também, mas a gente espera poder fazer um bom jogo primeiro e tentar resolver nos 90 minutos.
Então, o Rodriguinho, né? Jogador meio de campo do Corinthians, que ainda é dúvida para o confronto deste domingo pelo Campeonato Paulista. Outro jogador que é dúvida, como já disse o Jadson, né? Tem um desconforto na coxa, vai ser reavaliado para saber se tem condições de jogo. O Fagner, ele retorna à lateral direita. Estava suspenso na partida do meio de semana pela Copa Sul-Americana diante do Universidade de Chile. Léo Príncipe foi o titular, mas agora voltará ao banco de reservas e Fagner será o titular na lateral direita do Corinthians. O técnico Fábio Carilli antecipou a concentração, né? Jogo importante neste final de semana, que vale vaga na semifinal do Paulistão. Daqui a pouquinho a gente volta, Zé Manuel, aí com a sonora do Fábio Carilli. Falou agora há pouco por aqui, vamos trazer o que disse o treinador corintiano no Esporte em Discussão daqui a pouquinho. Combinado, Zé?
Combinadíssimo, André Ranieri. Domingo, minha gente, 16h, na Arena do Corinthians, o Timão recebendo o Botafogo, e foi 0-0 no jogo de ida, hein? Vamos ao intervalo, voltamos já para falar do Santos, que joga na próxima segunda-feira.
Jornal de Esportes.
Aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Smart TV Samsung LED de 40 polegadas Full HD com conversor digital e internet. Na Loja 100, só R$ 1.990 à vista ou em 10 de R$ 199 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua Smart TV Samsung LED de 40 polegadas Full HD com conversor digital e internet por apenas 10 de R$ 199 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Onde tem carinho, tem amor, tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe, tem proteção, e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Na, na, na. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte, uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Jornal de Esportes.
Meus amigos ligados aqui na Jovem Pan, meio-dia e 26. Ontem terminou a rodada de ida da Copa Sul-Americana com a presença de um brasileiro e o Sport na Ilha do Retiro enfrentou o Danúbio e venceu por 3-0. Grande jogo do Diego Souza e cada golaço, hein? Então, foi bom resultado para os brasileiros, que Cruzeiro ganhou, Corinthians ganhou. O São Paulo empatou fora de casa, né? A Ponte Preta empatou em casa e a vitória do Sport ontem na Copa Sul-Americana. Segunda-feira, 20 horas, no Pacaembu, o Santos recebe a Macaca, joga contra a Ponte Preta, partida de volta nas quartas do Paulistão. Na ida, o Santos perdeu por 1-0. Vamos às notícias do Peixe com Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. Olha, no Santos, o lateral Zeca pode estar de saída do clube. Agora ele tem a cidadania italiana e a diretoria e os seus representantes procuram no mercado algum clube para negociá-lo. O futebol italiano é a principal opção e ele, inclusive, recebeu na última semana sondagens da Fiorentina e também da Udinese. Então, Zeca pode sim sair do Santos na próxima janela de transferências, que abre no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de agosto. Lembrando que ele teve alguns atritos recentes com a torcida santista, até chegou a ter o seu nome pichado nos muros da Vila Belmiro. O Santos entra em campo na próxima segunda-feira, encara a Ponte Preta, dia 10 às 8 horas da noite, no Pacaembu. E o próprio Zeca está confirmado, totalmente recuperado, vai pro jogo, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Então o Santos com força máxima para a partida. Ricardo Oliveira, Lucas Lima, todos estão confirmados. O Renato vai para o jogo, o Zeca também. O Santos vai com força máxima enfrentar a Ponte Preta. Com o Vanderlei, com o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Meio de campo com o Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno. No ataque, Bruno Henrique e o centroavante Ricardo Oliveira. O Jean Mota começa, portanto, no banco de reservas. E o zagueiro Lucas Veríssimo tem sido muito cobrado pela torcida nos últimos jogos do Peixe. O Santos, para essa partida, tem que vencer por 2 gols de diferença para conseguir avançar à próxima fase do Paulistão, a fase de semifinal. Ou, pelo menos, vencer por 1 gol para levar o jogo para os pênaltis na próxima segunda no Pacaembu. Agora, a situação financeira. O contrato com a Doyen Sports, no caso Lucas Lima, gerou uma dívida de R$8 milhões aos cofres do clube. O acordo entre as duas partes determina garantias ao fundo caso o jogador deixe a Vila no fim do contrato até se renovar o vínculo para um tempo maior na sua passagem pelo Santos. O Peixe alega que os documentos são totalmente inválidos.
Meus amigos da Jovem Pan, já estamos no clima aqui do esporte, discussão, vocês podem ouvir ao fundo aí. Bom, troféu do interior para a gente fechar, teremos neste sábado 3 partidas, às 5, São Bento e Mirassol, em Sorocaba, teremos também às 5, Red Bull e Ferroviária em Campinas, no Moisés do Carelli, e no mesmo horário, Ituano e Santo André, no Novelli Júnior. No grupo 1, o Santo André é o líder com 3 pontos, no 2, o Ituano também 3 pontos, está jogando um grupo contra o outro. Mineiro. Vem aí o Esporte em Discussão, comando do Vanderlei Nogueira para todo o Brasil.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.